Bezat Hashem da Faina Alef Tadaj Babakama. Olá pessoal, Shalom Alechem, bem-vindos ao novo DAF. Estamos da Faina Alef na segunda linha, Ganav et Avach Beyom HaKippurim. O que diz a nossa Mishnah? Um ladrão, ele furtou um boi e no Yom Kippur ele abateu o boi. Ele tem que pagar a multa dos 5 bois, no caso do carneiro, o cabrito 4. Pergunta para Amri, Amai, por quê? Nede Katla Leika Malkut Mia Ika. Por que ele tem que pagar 5 bois como multa? Ele não tem pena de morte por ter abatido o boi no Yom Kippur, mas ele tem o castigo das chicotadas. Fez um trabalho proibido no Kippur, tem as chicotadas, Malkot. E a regra é, a pessoa que simultaneamente ele se obrigou a dois castigos, ele recebe o castigo mais grave. No caso, quando ele furtou e abateu o boi no Kippur, abatendo o boi no Kippur, ele também se obriga nesse momento às chicotadas e também a pagar a multa dos 5 bois. Ele deveria receber só o castigo mais grave, que é as chicotadas, e se isentar do castigo mais grave, não teria que pagar a multa. A Mishnah diz que sim. Amri responderam aos sábios Hamani e Rabi Meiri. Falam aqui, a nossa Mishnah vai com a opinião de Rabi Meir, da Marloqueu Mecholem. Primeiro sustenta que não se fala a lei de Kam Lei Bedrava Menina nesse caso, das chicotadas e o pagamento. Ele recebe os dois castigos. Assim diz Rabi Meir. Então, no caso da nossa Mishnah, ele vai ser chicoteado por ter abatido um animal no Kippur e também vai ter que pagar a multa porque abateu um animal furtado. Aparentemente, o motivo de Rabi Meir é que as chicotadas não é necessariamente algo mais grave do que o pagamento. Então ele vai receber os dois castigos, também as chicotadas e também o pagamento. Pergunta para Rabi Meir, afilo Tavach Beshabat? Se a nossa Mishnah vem como Rabi Meir, a Mishnah poderia falar mais ainda. O ladrão furtou o boi e no Shabat abateu o boi. Ele deveria ser condenado pela de morte por ter transgredido a proibição de Shohet. Ele abateu um animal no Shabat, tem a pena de morte. E também teria que pagar a multa dos 5 bois, porque abateu um animal furtado. Se você for me dizer que conforme Rabi Meir, a pessoa não teria os dois castigos, ele tem a pena de morte e não teria que pagar a multa dos 5 bois, velo? Como você pode dizer isso? O ladrão furtou o boi e no Shabat abateu o boi. A Breda vai falar na sequência, a pirâmide de Rabi Meir, que o ladrão paga 5 bois. O que você vê daqui? Que conforme Rabi Meir, nunca se diz a lei de Kamlei Bedraba Minei. Ele recebe os dois castigos, também pena de morte. E também tem que pagar a multa dos 5 bois. E nossa Mishnah não parece assim. A Mishnah parece que se o ladrão furtou o boi e no Shabat abateu o boi, ele não tem que pagar a multa. Fala Breda mais caso. Ganav et Avach L'Avodah Zarah. O ladrão furtou o boi e abateu o boi em nome da idolatria como um serviço de Avodah Zarah. Ganav Shor Aniskar Utvachom Yeshem Abav Hamishah. Também no caso do Shor Aniskar, vamos explicar na frente o que é Shor Aniskar, revisando. Livre Abimir fala do Mir, o ladrão tem que pagar a multa, mesmo que ele abateu um boi no Shabat, ou abateu o boi furtado em nome da idolatria. Então, não parece que a nossa Mishnah vai como Rabi Meir. A Mishnah diz que no caso do Shabat, a Mishnah dá a entender que o ladrão que abateu o boi no Shabat não tem que pagar a multa. E os sábios discutem com Rabi Meir, sustentam que quando o ladrão furta o animal e abate o animal no Shabat, ou em nome da idolatria, ou no caso do Shor Aniskar, não tem que pagar a multa. Amri bar minadai. Falam os sábios que essa breta não é prova para o nosso assunto. Por quê? Porque foi ensinado sobre essa breta de Rabbi Yaakov em nome de Rabbi Yohanan, de Abrilá Amarabi Irmi Amarabi Shimon Melakish, daqueles que falam que Rabbi Irmi disse em nome de Reish Lakish, Rabbi Avin e Rabbi Lá, Vechol Chaburat Mishmei de Rabbi Yohanan, que explicaram Rabbi Avin e Rabbi Lá e os outros sábios do grupo, do estudo, explicaram a Braita o seguinte: o caso dessa Braita não se trata que o ladrão furtou o boi e ele próprio abateu o boi no Shabat. Se trata que o ladrão furtou o boi e mandou o Shaliach, um emissário dele, abater o boi furtado no Shabat. Nesse caso, o Shaliach, ele tem pena de morte. O ladrão não. Então o ladrão paga a multa dos 5 bois. Porém, Rabi Meir concorda que se o ladrão próprio abateu o boi furtado no Shabat, ele tem pena de morte e não paga a multa. Então a nossa Mishnah pode ir muito bem como Rabi Meir, no caso específico do Kippur, que abatendo o animal no Kippur a pessoa tem chicotadas. Então fala Rabi Meir, o que o Meshalem, ele é chicoteado e também tem que pagar a multa. No caso do Shabbat, ele tem pena de morte e não paga a multa pelo conceito de Kam Lei Bedraba Minei. Pergunta, Vechi Zehote Vezemitraev. Sabemos da regra, Enxadiach Mitvara Verá. Reuven manda Shimon cozinhar no Shabbat. Shimon obedece e cozinha no Shabbat. Quem tem pena de morte? Shimon, que trabalhou no Shabbat. Reuven não tem pena de morte, mesmo que ele fez algo proibido. Ele estimulou Shimon a cometer um pecado. Reuven não tem pena de morte por isso. Porque no caso do ladrão, a lei muda. O ladrão furtou o boi e mandou o Shaliach abater o boi. O ladrão tem que pagar 5 bois, porque não foi ele que abateu, não foi ele que cometeu o pecado. Fala, Rava, que é diferente. A Torá dá uma dica que nesse caso do ladrão, ele sim tem que pagar os 5 bois. Porque a Torá associa, a gente viu esse queijo, entre o caso que o ladrão furtou o boi e vendeu o boi, ou abateu o boi. Tem que pagar a multa. A Torá associa também os parâmetros dos dois casos. Então, assim como no caso da venda, se o ladrão furtou o boi e vendeu o boi através de um corretor de venda de bois, vendeu o boi pelo ladrão, o ladrão paga 5 bois, mesmo que não foi ele que, na prática, ele vendeu, tem que pagar. A mesma coisa no caso do abate, o ladrão abateu o boi através de um shaliach, o ladrão paga 5 bois. De Beira Bishmael, Tana, ou Rabota Shaliach, na breta de Bishmael, aprenderam essa lei dessa palavra ou, o ladrão abateu, ou, esse ou veio dizer ou ele abateu, ou o shaliach dele abateu, ele tem que pagar 5 bois. De Berrisquia, Tana, Tachat, Rabota Shaliach, na breta de Risquia, aprenderam da palavra Tachat, o ladrão tem que pagar os 5 bois, Tachat. Ou seja, mesmo que ele não abateu pessoalmente, alguém por ele fez esse abate, o ladrão paga 5 bois. Então essa é a lei no caso do ladrão. Mas que flamar zudra mi kamide de ilo avidi ulo mihaev, avid shaliach ulo mihaev. Tudo mais, como pode ser uma coisa dessas? Se o ladrão próprio abate o boi no Shabbat, ele não paga 5 bois. Como pode ser que se o representante dele, o emissário dele, abateu por ele, é mais grave e ele tem que pagar? Como pode ser uma coisa dessas? Madeira vashi atam la mishum de lo mihaev, radikam le draamine. Fala vashi. Quando o ladrão abate o boi no Shabbat, é óbvio que em essência ele está obrigado a pagar. Na prática ele não vai cumprir com essa obrigação, porque ele tem um castigo mais grave de pena de morte por ter trabalhado shochet no Shabbat. Mas ele não tem que cumprir com essa obrigação de pagar, mas em essência ele está obrigado a pagar os 5 bois. Por isso, quando ele manda um shaliach abater o boi, o shaliach tem pena de morte, o ladrão não tem pena de morte. Não tem pena de morte, então paga os 5 bois como multa. Se o caso daquela braita que a gente mencionou, no caso do Shabbat, da idolatria, ou Shoraniska, como a gente vai explicar, se trata que o ladrão furtou o boi e mandou o Shaliach abater o boi. Rabi Meir diz, o ladrão paga 5 bois. Não sei se é o caso, porque os sábios discutem e falam que o ladrão não paga 5 bois, por que não? Amri, manda Rahamim Rabi Shimon. Responde a Gemara. Quando a Breta menciona Chachamim, não é a maioria dos sábios. São os sábios que concordam com a opinião de Rabi Shimon. O que disse Rabi Shimon na nossa Mishnah? Mas Shchita Shena Reviya Lo Shma Shchita. Rabi Shimon disse na nossa Mishnah um conceito. Que quando o ladrão furta o boi e abate o boi, mas essa Shchita não permitiu o consumo da carne. A carne não é kasher. Por exemplo, ele abateu o boi e o boi foi descoberto uma trefa de algum problema de saúde sério. E é proibido comer essa carne, é trefa, não é kasher. O abate não permitiu o consumo da carne, não tornou a carne kasher. Fala Rabi Shimon, o ladrão não tem que pagar a multa dos 5 bois. Vamos ver a fonte disso na sequência, próximos da PIM. Então, fala agora, esses Rahamim que discutem com o Rabi Meir vão com a opinião de Rabi Shimon. Então, quando o ladrão furta o boi e manda o Shaliach abater o boi, para idolatria, por exemplo, é proibido ter proveito dessa carne. Mas se ele mandou é caché. Sendo assim, fala Rahamim, o ladrão não paga os 5 bois. Mas tudo bem. No caso da idolatria, esse animal que serviu como um serviço de idolatria, não pode ser comido a carne. É não é um animal caché. Também o caso do Choroniská. Choroniská é aquele boi que matou uma pessoa e foi condenado no tribunal ao apedrejamento. É proibido ter qualquer proveito desse animal. A carne não é kashé. Então, esse abate não permitiu o consumo da carne. O consumo ainda é proibido. Então, fala Rabbi Shimon, o ladrão não tem que pagar a multa. E o abate que está ali, aí. Porém, se o ladrão furtou o boi e mandou o emissário dele abater o boi no Shabat, e o emissário abateu o boi, a carne é kashé. Você tem lá como falar essa Mishnah, Shochet b'Shabat v'yom Kippurim, afa pishem et chayev v'nafshu shchitato kshira. A pessoa que abate um boi no Shabat ou no Kippur, no caso do Shabat ele tem pena de morte, no caso do Kippur ele tem o castigo de karet, pecado grave. Mesmo assim, o abate permite o consumo da carne. A carne é kashé. Então, quando o shaliach do ladrão abateu a carne no Shabat, a carne se tornou kashé. Então, conforme Rabbi Shimon, o ladrão teria que pagar a multa, e a Breta diz que não. Amri, savala que Rabbi Yohanan Sandlar. Temos que dizer que Rabbi Shimon vai com a opinião de Rabbi Yohanan Sandlar. Concorda com ele. Detalhe como fala essa Mishnah. Vamos ver três opiniões. Amri, vashem b'Shabat, b'shogeg yohal, b'mezid lo yohal de ver Rabbi Meir. Fala Rabbi Meir, fulano, Reuven, ele cozinhou no Shabat. Se ele não sabia que estava fazendo algo proibido, ele próprio pode comer esse cozido no próprio Shabat. Outros também. Se ele sabia que estava fazendo algo proibido, ele não pode comer no Shabat, ele próprio que cozinhou. Outros podem, e ele pode comer depois do Shabat. Assim diz Rebbe Meir. Rebbe Domer, Beshogei Yochal Motzei Shabat, Mezid Leochal Olamit. Rebbe Dei dificulta mais além. Fala que se esse tal Reuven não sabia que era proibido cozinhar no Shabat, então ele pode comer esse cozido depois do Shabat. Outras pessoas podem comer mesmo no Shabat. Se esse tal Reuven sabia que é proibido cozinhar no Shabat e mesmo assim cozinhou, ele próprio não pode comer essa comida nunca. Outras pessoas podem comer depois do Shabat. Temos a opinião de Rabbi Meir e Rabbi Yehuda. Agora a opinião que é relevante para a nossa sugya é Rabbi Yohanan Sandlar. Fala o sábio, Rabbi Yohanan Sandlar omer, Beshogeg Yohal Motzei Shabat Acherim, Velolo, Mezid Lo Yohal Olamit. Fala Rabbi Yohanan Sandlar, se essa pessoa não sabia que estava fazendo algo proibido, então outras pessoas podem comer esse cozido depois do Shabat, não ele. E se ele sabia que estava fazendo um trabalho proibido no Shabat, ninguém pode comer esse cozido nunca. Assim fala Rabbi Yohanan Sandlar. Lolo, Velolo Acherim. Então Rabbi Shimon vai com a opinião de Rabbi Yohanan Sandlar, conclui a Gemara. Quando o ladrão furtou o boi e manda o shaliach abater o boi no Shabat, o shaliach sabia que era proibido. Então, esse animal não é um animal kashé. É proibido para qualquer pessoa comer essa carne, em qualquer momento. Então fala Rabbi Shimon, o ladrão não tem que pagar a multa, porque não foi um abate que permitiu, tornou a carne kashé. Pergunta a Gemara agora, de passagem, Maitame de Rabbi Yohanan Sandlar. Qual é a fonte dessa opinião de Rabbi Yohanan Sandlar? Rabbi Chia explicou esse assunto entrar na frente da casa do nascido, do presidente do povo. A Torá diz, cuidem do Shabat. Por que o Shabat é um dia santificado para Hashem? Do ponto de vista da Halakha, o que a Torá veio dizer com isso? Que a Torá veio dizer no ponto de vista da lei, é que assim como quando a pessoa santifica, digamos, um alimento para o Betamigdash, isso é Heikdesh, pertence ao tesouro do Betamigdash, a pessoa não pode comer, não pode ter proveito desse alimento. A mesma coisa, a pessoa que ele cozinhou no Shabbat, digamos, as mesmas leis que se aplicam com relação ao alimento santificado para o Betamigdash, se aplicam também sobre esse cozido que a pessoa cozinhou no Shabbat, é proibido de comer isso. E, para não ser assim, Makodesh Asur Be'anav, Maseh Shabbat Asur Be'anav, se é assim, que o que a pessoa prepara no Shabat, cozinha ou abate o animal, tem as mesmas leis do que algo que foi certificado no Betamigdash, você é proibido comer disso, então seria proibido também ter proveito disso. Quando a pessoa santifica um alimento no Betamigdash, não pode ter proveito. Não só que comer é proibido, também ter proveito é proibido. Então, a Torá dá uma dica que seria permitido ter proveito desse cozido. Porque a Torá fala Lachem, Shabbat é para vocês. Então, seguindo esse raciocínio, a Torá diz que algo que a pessoa cozinhou no Shabbat é como o alimento santificado no Beit HaMikdash, é proibido comer. Mas a pessoa pode ter proveito disso. Ou seja, pode dar para um cachorro comer, por exemplo. E a Rola Filo Beshogek, será que essa lei que o que a pessoa preparou no Shabbat de forma proibida é proibido, mesmo que a pessoa não sabia que estava transgredindo a proibição? Fez isso Beshogeg? Talmudomar, Mechalalea, Motiumar, Bemezida, Matilach, Verou Beshogeg. A continuação do passo diz que a pessoa que transgride o Shabbat, ele tem pena de morte. Então, com certeza, o passo se refere à pessoa que sabia que estava fazendo algo proibido. Então, o resultado de todo esse raciocínio é, a opinião de Rabi Yohanan Sandlar, a pessoa sabia que estava fazendo algo proibido, de cozinhar no Shabbat, ou abater um animal no Shabbat. É proibido para qualquer pessoa comer desse alimento, mas a pessoa pode ter proveito, pode dar para um cachorro comer. Essa é a fonte da opinião de Rabi Yohanan Sandlar, fala aqui a Gemara. Plique Baravaha Viravina. Sobre isso discutiram Ravaha e Ravina. Hadamar Maase Shabbat de Uraita e Hadamar Maase Shabbat de Rabban. Um sábio sustenta que essa opinião de Rabi Yohanan Sandlar diz que é proibido pela Torá comer esse alimento que foi preparado no Shabbat. Outro sábio diz que é uma lei rabínica. Pela Torá seria permitido. Manda Mar de Uraita que dá Amra. A opinião que diz que é proibido pela Torá segue o raciocínio que a gente acabou de ver do Pasuk, Shmartem et Shabbat e Kodesh Lachem, a gente acabou de explicar. Manda Mar de Rabbanan, Amar Kram. A outra opinião diz que não, pela Torá não se lê nada sobre esse assunto. A Torá diz que cuidem do Shabbat, porque o Shabbat é um dia sagrado para Hashem. A Torá fala Kodesh Hilachem. Então, o que a Torá veio dizer é que o Shabbat é algo sagrado, mas não necessariamente o que a pessoa prepara no Shabbat e as mesmas leis do que o alimento santificado. Não se vê isso do pastor conforme essa opinião. Então, conforme essa opinião, pela Torá, a pessoa que cozinhou no Shabbat, ele poderia comer desse alimento. Pela lei rabínica é proibido que a pessoa não ter proveito de algum pecado que a pessoa cometeu no Shabbat. Mas bicho da demanda mar de uraita. Amtuleach, viramos a página, pátria da banana. Mas eu entendo a opinião que diz que, conforme a Bíblia, o Hanan Sandlar é proibido pela Torá comer de um alimento que a pessoa preparou no Shabbat. Por quê? Pelo raciocínio de antes. Demos antes o caso que o ladrão furtou o boi e mandou um shaliach abater o boi no Shabbat. Falou os sábios, conforme a opinião de Rabi Shimon, o ladrão não tem que pagar 5 bois, não tem que pagar a multa. Por quê? Porque essa carne não é kasher. Então se vê daqui que a carne não é kasher pela Torá. Então, por isso, o ladrão não tem que pagar a multa, porque a shkita, o abate, não permitiu o consumo da carne. Ele manda a mão de Rabanan, a mãe pátria de Rabanan. Porque foi uma opinião que diz que essa lei é uma lei rabínica e pela Torá a carne é kasher, o ladrão teria que pagar a multa. O abate tornou a carne kasher pela Torá. Então pela Torá o ladrão tem que pagar os 5 bois. Pela lei rabínica é proibido comer essa carne, mas pela Torá é kasher. Então por que, conforme Rabi Shimon, seguindo essa explicação que diz que seria permitido pela Torá comer essa carne, por que, conforme Rabi Shimon, o ladrão está isento de pagar a multa? Responde Agmará a Sheara. Avodazra Veshora Niska. Conforme essa opinião, temos que explicar que a discussão entre Hachamim, que seguem a opinião de Rabi Shimon e Rabi Meir na Braita, não se refere ao caso do Shabbat, se refere só ao caso da idolatria e o caso do Shora Niska. Com essa explicação, se o ladrão furtou o boi e mandou o Shaliach abater o boi no Shabbat, a carne pela Torá é kasher, conforme essa opinião, então o ladrão tem que pagar a multa. Já numa situação que o Shaliach abateu o boi para a idolatria, ou é um boi que matou uma pessoa, um choraniscal tem que ser apedrejado, pela Torá a carne não é kasher, então o ladrão não tem que pagar a multa conforme Rabi Shimon, conforme Rabi Meir tem que pagar a multa. Pergunta para Rabi Meir, amai mechaev shochet avodah zarah. Quem me shachat ba purta, asra, ida chisuria nao, velo demare katavach. Pergunta para uma pergunta muito interessante. No caso que o ladrão furtou o boi, mandou o emissário dele abater para a idolatria. O que acontece? O emissário, ele começou o abate. Já está servindo a idolatria? O primeiro corte já é um serviço de idolatria. Todo animal se tornou animal, instrumento de idolatria. É proibido ter qualquer proveito desse animal, é Isurianá. Sendo assim, esse animal não tem nenhum valor monetário. E a vítima do roubo, o dono original desse boi, não é mais dono. Dono significa que ele é dono de algo que tem um valor monetário, que a pessoa depois pode ter algum uso, algum proveito. Então ele é o dono, mas nesse caso, quando o Shaliach começou o abate, já é um boi de idolatria. O boi não pertence mais ao dono. Quando ele terminou o abate, obrigaria o ladrão a pagar os 5 bois, mas não obriga na prática. Porque quando o abate aconteceu, o boi não pertencia mais à vítima do roubo. ele não viria aqui para dar a multa. Ele me disse que sim. Esse caso do Falagmaná seria comparado a um caso que um ladrão furtou o boi. A vítima do roubo diz: esse boi não pertence mais a mim. Eu fiz o FQ. E depois o ladrão abateu o boi. O ladrão não tem que pagar a multa. Quando ele abateu, não era um boi roubado. Não pertence mais à vítima do roubo. Mesma coisa aqui. Por que o ladrão tem que pagar a multa se no primeiro corte o boi já se proíbe? Quando a shechitá termina, não pertence mais à vítima do roubo, não é um boi roubado. Não teria que pagar a multa? Ele me disse que sim. Amarava, Beomerbeg, Marasliha, Ovda. Falarava, temos que dizer que o caso da Braila é um caso específico. Que o Xavier disse, quando ele termina o abate, aí ele está servindo a idolatria. Então, quando ele começou o primeiro corte, não está servindo a idolatria, o boi ainda pertence à vítima do roubo. Quando o abate termina, duas coisas acontecem. O ladrão está obrigado a pagar os 5 bois, porque o abate aconteceu com um boi furtado, tem que pagar para a vítima do roubo os 5 bois. Ao mesmo tempo, o Xavier trabalhou para a idolatria e o boi se proibiu. E sim, explicará, temos que explicar a Braita. Pergunta uma Shon Niskal em Surya Ananinu, lá de Marikatavach. Olha só a lei do Shon Niskal, falará. Esse boi, ele tinha matado uma pessoa. Então o boi é um Shon Niskal, tem que estar apedrejado e não pertence mais ao dono. É proibido ter qualquer proveito desse boi, não tem nenhum valor monetário. Não pertence mais ao dono. O ladrão furtou esse boi, abateu o boi, falou que ele tem que pagar os 5 bois. Perguntará por quê? Não é um boi roubado, é um boi que não pertence a ninguém. Não tinha nenhum valor monetário também. Vamos lá, Marava, mas quem é que aconteceu com Sarol e Shomer? Veizig Bet Shomer, Veuab Bet Shomer, Nenguardino Bet Shomer. Falava, temos que dizer que o caso desse Shomer, esse cara é um caso mais específico. Reuven, dono do boi, entregou esse boi para Shimon vigiar. O boi, estando sob vigia de Shimon, matou uma pessoa e foi condenado no tribunal ao apedrejamento e tornou um Shomer escala. Esse é o caso. E daí, Rabi Meir salvava que Rabi Yaakov, vestiu-lhe que Rabi Shimon. E Rabi Meir sustenta como Rabi Yaakov e como Rabi Shimon diz Rava. Assim temos que dizer. Explica Rava melhor. Salvava que Rabi Yaakov de Amar af mishenigmar dino e zirou shomer da Bealim Murzar. Salvava que Rabi Shimon de Amar davar agorim amon e que amon dami. Explica Rava, a opinião de Rabi Meir é uma opinião que ela é construída pela opinião de Rabi Yaakov e também a opinião de Rabi Shimon. Quando esse vigia está vigiando esse boi de Reuven, e o boi se tornou um choroniscar, matou uma pessoa, tem que ser apedrejado. O vigia ainda pode pegar o boi e falar para Reuven, Hareshel Halefaneha, o boi que você me entregou para vigiar está aqui, estou te devolvendo ele. Fisicamente o boi está perfeito. Em essência, esse boi não vale nada nesse momento. O boi, digamos que valia 100 na hora de entregar a Shimon. Quando Shimon devolve, vale zero. É um choro niscá. Mesmo assim, fala Rabi Akiva uma novidade. Shimon pode dizer, olha, eu estou te devolvendo o boi fisicamente perfeito. Essa devolução aconteceu. Shimon não tem que pagar nada a Reuven. O vigia está isento. E se diz Rabi Akiva, se resulta que esse boi, para o vigia, é gorem lemamon. Esse boi, estando com o vigia, poupa o vigia, ele tem que pagar o valor do boi. Pagar 100 moedas. Ele pode devolver o boi e se isentar de qualquer pagamento. Então, o que poupa ele, goreno amon, economiza ele o valor do boi de 100 moedas. Rabi Meir concorda com isso e Rabi Meir concorda com Rabi Shimon também. Rabi Shimon diz: davara goreno amon que mamon dame. Se para o vigia esse boi economiza ele 100 moedas, é como se para o vigia esse boi vale 100 moedas. Então, para o vigia, tem um valor monetário. Depois, alguém furtou esse boi da vigia de Shimon. Para Shimon, esse boi tem um valor monetário. Então, o ladrão tem a obrigação de pagar os 5 bois. No mercado, esse boi não vale nada. Porque é proibido ter qualquer proveito, é um choro nesse carro. Mas para o vigia, esse boi poupa ele de pagar 100 moedas a Reuven, dono do boi. Devolvendo o boi, ele se isenta. Fala de Shimon, esse boi para o vigia vale 100 moedas. Para ele tem esse valor monetário. Sendo assim, se esse boi é furtado pelo ladrão, o ladrão tem a obrigação de pagar os 5 bois. Roubou algo que tem um valor para o vigia. Portanto, esse é o caso da Braita falarava. revisando. Reuven entregou o boi a Shimon para vigiar. O boi, estando com Shimon, chifrou, matou uma pessoa, se tornou um chorado escala. Depois veio um ladrão e furtou esse boi e abateu o boi. Para o vigia, se o boi estivesse com ele, pouparia ele de pagar 100 moedas. Depois esse boi foi furtado e foi abatido, o vigia tem que pagar 100 moedas a Reuven do boi. Não cuidou bem do boi. Sendo assim, o ladrão furtou do vigia, esse boi tem a obrigação de pagar 5 bois. Porque algo que poupa o vigia de pagar 100 moedas, fala Rabi Shimon, é como se tivesse o valor de 100 moedas para o vigia. Detnan, e Rabi Shimon disse esse conceito nessa Mishnah. Rabi Shimon Omer Kodashim Shechayav Be'achariotan Chayav. Reuven estava obrigado a trazer um sacrifício para o Beit HaMikdash. Ele santificou um boi para o sacrifício. Esse boi poupa Reuven de ter que santificar um outro boi para sacrificar o mesmo sacrifício. É gore le mamon. Vem o ladrão, furtou o boi e abateu o boi. Fala Rabi Shimon, esse ladrão tem a obrigação de pagar 5 bois. Mesmo que depois que esse tal Reuven santificou o boi para o Beit HaMikdash, o boi não pertence mais a ele, pertence ao tesouro do Beit HaMikdash. Mas a falta desse boi obriga Reuven a santificar um outro boi para sair da obrigação do sacrifício. Então digamos que um boi vale 100 moedas, a falta do boi obriga Reuven a gastar um outro boi que vale 100 moedas para o sacrifício. É o goreiro Amon que causa um prejuízo a Reuven. É como se fosse 100 moedas para Reuven. O ladrão furtou esse boi de Reuven, tem que pagar 5 bois. Mesmo que o boi pertencia na prática ao tesouro do Beit HaMikdash, alma da vara goreiro Amon que o Amon dá, que se liga algo que causa um prejuízo à pessoa. É como se fosse esse valor que a pessoa perdeu. Amaravkana, Amrita Leshmata Kamederazvit, Minarda. Amaravkana volta ao além inicial que a gente viu no Shiur, o caso da nossa Mishnah do Yom Kippur. O ladrão furtou o boi e no Kippur abateu o boi. A Mishnah diz que tem que pagar 5 bois. Perguntamos se o ladrão furtou o boi e no Kippur abateu o boi. Ele tem as chicotadas? Deverá ser chicoteado e se isentado do castigo mais leve do pagamento dos 5 bois? A Mishnah diz que tem que pagar 5 bois. E a Gemara explicou que a nossa Mishnah vai com o Rabi Meir, que diz Lokeu Mishalem, ele recebe realmente os dois castigos, também as chicotadas e também o pagamento. Rav Kana, ele falou em esse estudo para Razvi de Nardá e perguntou: como podemos dizer que o princípio da Mishnah vai só com o Rabi Meir, que diz que a pessoa é chicoteada e também tem que pagar, e não com o Rabi Shimon? Conforme Rabi Shimon, ele receberia as chicotadas e não teria que pagar a multa dos 5 bois. Como você pode dizer isso? Se a gente olha o final daquela Mishnah, a Mishnah fala que Rabi Shimon discute com Tanakama nos últimos dois casos. Significa que nos primeiros casos, Rabi Shimon concorda com Tanakama. Como você pode dizer que Rabi Shimon discute com Tanakama no primeiro caso, no caso do Kippur? Que a pessoa seria chicoteada e isenta de pagar 5 bois? Amar Leilo, Michal de Modé, Betavach, Omachad, Elefuav, Eleclavi. Fora assim, não tem nenhuma prova dessa linguagem da Mishnah. A Mishnah pode muito bem ser explicada que Rabi Shimon discute com Tanakama nos últimos dois casos, mas concorda com Tanakama no antepenúltimo caso. O antepenúltimo caso é que o ladrão furtou o boi e abateu o boi, não para comer a carne, para usar parte do boi para algum remédio, ou para dar carne para um cachorro comer. Rabi Shimon concorda com Tanakama, não faz diferença qual foi a intenção do ladrão. Ele abateu o boi, a carne se tornou cachê, tem que pagar a multa. Mas não significa que o Rabi Shimon vai concordar forçosamente com o Tanakama no primeiro caso, no caso do Kippur, não. O Rabi Shimon vai discutir, o ladrão abateu o boi no Kippur, ele é chicoteado e não paga a multa. Ele primeiro diz que sim, paga a multa. Renato Michel Aviv e Tavahu Mahar. Michel fala um outro caso interessante. Um filho, o ladrão, furtou do pai dele um boi e abateu o boi. Depois o pai faleceu. Então, antes do pai falecer, o pai já tinha o direito de cobrar 5 bois desse filho ladrão. O pai falecendo, digamos que ele deixou 5 filhos para facilitar a conta. Então ele deixou o filho ladrão e mais 4 filhos, herdeiros. O pai, antes de falecer, tinha o direito de cobrar desse filho ladrão 5 bois. Quando ele falece, esse direito é herdado por todos os filhos dele. Ele tem 5 filhos. Então, cada filho tem direito de cobrar um boi desse filho ladrão. Então, entre aspas, o filho ladrão, ele teria que cobrar de si próprio um boi. Então, ele não tem que pagar o boi para ninguém. Para ele, tem 4 irmãos. Então, Então ele dá um boi para cada um. Esse direito do pai de cobrar cinco bois se divide entre os cinco filhos. Um dos filhos é o próprio filho ladrão. Então ele tem que dar um boi para cada irmão dele, quatro bois no total. Então você vê uma situação que ele tem que pagar a multa parcialmente, em vez de pagar cinco, paga quatro bois. Sobre esse assunto, perguntou Rava para Rav Nachman. Digamos que Reuven e Shimon eram sócios sobre a posse de um certo boi. Vem um ladrão e furtou esse boi. E abateu o boi. Reuven arrastou esse ladrão para o tribunal e o ladrão confessou. Ele furtou o boi e abateu o boi. Sabemos já da lei de Modei Beknas Patur. Quando a pessoa confessa que fez algo de errado, ele estaria obrigado a pagar a multa. Quando ele confessa, ele se isenta de pagar a multa. Ele teria que pagar dois bois e meios para Reuven. Ele confessou, ele se isenta de pagar os dois bois e meio. Reuven era dono de metade do boi, merece metade da multa, mas o ladrão confessou. Então o ladrão se isentou de pagar dois bois e meio para Reuven. Shimon arrasta esse ladrão para um outro tribunal. E o ladrão, ele nega, diz que não roubou. Depois ele foi desmentido, vieram duas testemunhas e provaram que esse ladrão sim furtou o boi e abateu. Mas qual é a lei? Será que o ladrão tem que pagar dois bois e meio a Shimon ou não? Quais são os lados da moeda? Talvez quando a Torá fala que o ladrão tem que pagar cinco bois como multa, é ou cinco ou nada. Não se paga a multa parcialmente, talvez. O Dirma Hamishabakar Marakmana Velo Hamishachatsebakar. Ou talvez, a Torá mencionou um caso clássico que tem que pagar os cinco bois, mas não significa que se ele está obrigado a pagar metade, não vai ter que pagar nada. Talvez teria que pagar os dois bois e meio ao Shimon. Amar ele falou, Rav Nachman perdava, Hamishá Bakar Amarachman, Avelo Hamishá Katsé Bakar. Falou, Rav Nachman, contra diz que o ladrão tem que pagar cinco bois, ou é cinco bois, ou é nada. Nesse caso, não teria que pagar os dois bois e meio. Assim falou Rav Nachman, vamos ver se isso vai ficar na sequência. Ele teve perguntou Rav para Rav Nachman, Ganav Mishel Aviv et Avach Umachar, Vachadach Meit Aviv, Meshant Ashtum Arba Vichamishá. Vahacha, Keman de Meit Aviv, Kemo Shekatam Vyodal Echad Mendami, Mektane Meshlem Tashtum Arba Vichamishá. Pergunta Rava, pergunta da nossa Mishnah. O caso, como a gente viu, o ladrão furtou o boi do pai, o pai faleceu. O ladrão tem que pagar um boi para cada um dos quatro irmãos dele. Vai pagar parcialmente a multa. Como Rav Nachman pode dizer que ou ele paga cinco ou não paga nada? Amalekha não é assim que vão chamar Davi Badim. Fala Rav Nachman, não tem prova da nossa Mishnah. Pode ser que o caso da Mishnah é um caso específico. O caso seria que antes do pai falecer, o pai já tinha levado esse seu filho ladrão para o tribunal, e o tribunal condenou o filho a pagar cinco bois. A dívida que ele tem é de cinco bois. Quando o pai falece, essa dívida se divide entre os cinco filhos dele. Um dos filhos é o filho ladrão, então é como se o filho ladrão vai pagar para si próprio um boi. Não vai ter que pagar para ninguém, vai ficar com isso. Mas os outros quatro irmãos vão receber cada um boi. A dívida é de cinco bois. Na prática, ele tem que pagar quatro. Falou Rav Nachman que o tribunal não vai obrigar o ladrão a pagar dois bois e meio. Esse veredito, falou Rav Nachman, não existe. Ou o tribunal condena ele a pagar cinco, ou nada. Assim disse Rav Nachman, no caso, o sócio não vai pagar nada. Pergunta Rav, valor amado badin mai, e não mexendo a chumar para ver hamishá. Pergunta Rav para Rav Nachman, então qual seria a lei, conforme a sua opinião? Se o filho ladrão furtou o boi, abateu o boi, o pai estava vivo. E o pai faleceu, não levou o filho para o tribunal. Depois, os irmãos dele levaram ele para o tribunal e falaram, olha, esse nosso irmão, ladrão, furtou o boi do nosso pai, abateu o boi e deve a nós a multa, um boi para cada um. Será que nesse caso o tribunal não vai decretar que esse filho ladrão tem que pagar para os irmãos dele quatro bois, porque seria uma multa parcial? E ah, se essa é a lei... Porque a Mishnah no Daf Aindalet Amud Bet tem que pular para um caso diferente para dizer que o filho está isento de pagar a multa. Vamos explicar esse caso na sequência. Podia diferenciar sobre o mesmo caso. Em que caso o filho ladrão tem que pagar a multa dos irmãos dele? Que é chamado Badim. Quando o pai tinha levado esse filho para o tribunal e já aconteceu o veredito que obriga esse filho a pagar cinco bois para o pai. Avalou amado Badin, não me ajuda a chamar para o Hamishá. No caso que o pai não tinha levado o filho para o tribunal não vai obrigar o filho ladrão a pagar para os irmãos ele quatro bois, seria uma multa parcial. e a Mishnah na frente pula para um caso diferente. Por quê? Não tem prova. Diz que a Mishnah fala esse, pula para um outro caso, porque dessa forma vai ter mais nexo. Nosso caso é que o filho ladrão ele furtou o boi e abateu o boi antes do falecimento do pai. O caso da próxima Mishnah é que o filho ladrão furtou o boi e depois que o pai faleceu, esse filho abateu o boi. Então, para ter mais nexo, a Mishnah ela mudou de um caso para outro caso. Não queria falar, colocar uma outra variável sobre o julgamento, se aconteceu ou não o julgamento antes do falecimento do pai. Seria algo, não faria tanto nexo falar que a Rav Nachman na sequência das Mishnayot. Mas não tem prova disso por si só. Assim disse Rav Nachman, Letzafra amalei, chamisha bakar amarachmana, afilo chamisha chatzai bakar. De manhã, Rav Nachman chegou para Rava e falou, ele voltou atrás, disse que a Torá diz que o ladrão tem que pagar 5 bois, às vezes vai ter que pagar metade. Não significa sempre ou 5 ou nada. Então, no caso do sócio que a gente viu antes, o ladrão tem que pagar 2 bois e meio a Shimon, o outro sócio. Vai de Loam Lelach, Beurta, de Loach, Lebistra, de Tura. Então, Rav Nachman para Rava, o motivo que ele não tinha dito isso no dia anterior é porque ele estava muito fraco, ele não tinha comido bem, não tinha comido carne, e a fraqueza atrapalhou o raciocínio dele. Mas essa é a opinião final. Assim diz Rav Nachman. Agora vamos comparar, no caso da nossa Mishnah, com o caso da Mishnah da Dafa Indalet Amud Bet. Por que na nossa Mishnah o filho ladrão tem que pagar a multa, e no caso de lá não tem que pagar a multa? A diferença dos casos é quando é que aconteceu o abate. Nossa Mishnah se trata que o ladrão ele furtou do pai dele o boi e abateu, e depois o pai faleceu, e tem que pagar a multa para os irmãos dele. E no caso da Mishnah da Ain Dalet Amud Bet, o filho ladrão furtou o boi, o pai faleceu, e depois do falecimento, o ladrão abateu o boi. Naquele caso, o ladrão não tem que pagar para os irmãos dele a multa. Por quê? Amalereisha Karina Bey Utvahó Kulobeissura. Você falou Karina Bey Utvahó Kulobeissura. Fala da Abnaco, a diferença é significativa. No caso da nossa Mishnah, o filho ladrão furtou o boi. Nesse momento, o boi pertence 100% ao pai, a vítima do roubo. E o filho ladrão abateu o boi. Tem que pagar a multa para os irmãos dele, depois que o pai faleceu. No caso da Mishnah, da Aindalet Amud Bet, a casa é bem diferente. O filho furtou do pai o boi faleceu, e todos os filhos desse pai herdaram esse boi. Então, digamos que tem 5 filhos, cada um herdou 20% do boi. Então, nesse caso, somente 80% do boi pertence aos outros, às outras vítimas do roubo, os irmãos dele, os outros herdeiros. 20% pertence a ele, ao próprio ladrão. Quando ele abate o boi, não abateu um boi que pertence 100% à vítima do roubo, porque 20% do boi pertence a ele, ele também é filho, também herdou parte desse boi, 5 irmãos, cada um herdou 20%, o ladrão é dono de 20% desse boi. Então, esse abate não é abate que obriga o ladrão a pagar a multa para os outros irmãos. Somente quando o boi pertence 100% à vítima do roubo e não pertence nada ao ladrão, ele tem que pagar a multa. Se pertence alguma parte ao ladrão, não tem que pagar a multa, assim diz Rav Nachman. Essa lei de Utvahó, Kulô, Beissura, que diz que o ladrão furtou o boi e abateu o boi da vítima do roubo. Nesse caso, que o boi pertence 100% à vítima do roubo, o ladrão paga a multa. Se pertence parte ao ladrão, não tem que pagar a multa. Paramos aqui por hoje. Não perco amanhã. Vamos ver mais sobre esses assuntos. E vamos ver uma nova Mishnah que diz que duas testemunhas vieram e falaram: olha, fulano furtou o boi e abateu o boi, teria que pagar 5 bois. E essas duas testemunhas foram desmentidas no tribunal. O que vai acontecer com essas duas testemunhas? O que eles vão ter que pagar? Vamos ver amanhã com muito mais. Também, pessoal, vou colocar do Nair lá. Amém, Zé Abel.